Fala, galera! Mais uma edição do Moyocaô, edição extra sobre o Cartola. Fala, Ronaldo!
Fala, TH. Tamo aqui de novo, mais uma vez para dar dica para rapaziada, para ver se ganha alguma coisa no Cartola. Só que essa rodada, só que esse podcast vai ser especial, que a gente tem um convidado. Apresenta aí para nós aí, TH.
E convidado, para falar de Cartola tem que ser alguém que entende e seja um cartoleiro raiz. A gente trouxe hoje do Rio de Janeiro, Rodrigo Silvério. Fala, Rodrigo!
Fala, meus amigos, boa noite aí. Prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre Cartola aí. Vamos aprender mais um pouquinho aí com vocês aí.
Beleza, aprendendo e sempre ensinando. É muita humildade desse jogo, desse cartoleiro aí.
A frase principal desse aí é sempre na sorte, né?
É, mas a gente sabe o que merece. Na última rodada, o time Ostentação, a gente batizou, né? Jogou dinheiro fora, podemos falar assim. Foi pra noitada, não pegou ninguém, voltou com as mãos abanando. Pontuação baixa, alguns SG só salvou o Jeromel como destaque. A gente vai dar uma passada muito rápida. E o Scarpa se destacou, fez 14,9. E o nosso capitão, o Di Marinho, não foi tão bem quanto a gente esperava. A pontuação desse time aí ficou os 42 pontos. 42,68 para ser preciso, né? Pontuação muito baixa para a rodada. E você, Ronaldo? Time bom e barato para a galera, como foi?
É, o time bom e barato pontuou bem mais que o time rico, né? O Petit Gâteau pela terceira rodada seguida. E ainda conseguimos valorizar novamente seis rodadas. O time fez 68 pontos, teve a valorização de 6,77 cartoletas, com destaque para o Scarpa, fez 14,90. Pedro Jeromel também. Maílson, nosso ataque não acertamos em ninguém. O Raul, como sempre, mantendo a boa média. Ficamos na média boa da pontuação, 68 pontos. Um time que a gente gastou 101 cartoleta. Tá de bom tamanho.
Show de bola, show de bola. Como é que ficou aí aquele time que ninguém, quase ninguém acerta, né, direito, a seleção da rodada?
A seleção da rodada, essa daqui, com certeza, pouca pessoa acertou. Apesar que tem nomes bons. Então a gente começa pelo Gabriel Chapecó, que fez 17 pontos. Pegou um pênalti, tampou o gol. Tivemos na zaga Léo Ortiz, do RB. Tivemos um empate entre Thiago Heleno e Sabino. Cada um fez 9 pontos. Na lateral tivemos o Kelvin, que fez 10,80 do Atlético Paranaense. Tivemos o Everton, que jogou 13 minutos e conseguiu entrar na seleção da rodada, lateral do RB. Temos 5 meio-campo, Gustavo Scarpa. Fez 14,90 com um gol e uma assistência. Jean Mota, 11,30 com um gol. Juninho, do América, fez 11,40 também. Tivemos o Terence, David Terence, do Atlético Paranaense, fez 10,80. Tivemos o Casares, que aplicou a lei do ex e fez 10,30. E tivemos o Ribamar. Uma seleção que tem o Ribamar, com certeza é uma seleção estranha. Essa seleção fez 139 pontos e o esquema tático é 4-5-1. E quem comandou o time foi Maurício Barbieri. E aí, Silvério, você tinha algum jogador dessa seleção?
No meu time estava o goleiro, né, do Grêmio, né? Tava também o Scarpa, eu tinha o Terans também. Eu acho que no meu time principal eram os três aí que estavam. Era o Chapecó, o Scarpa e o Terans. Só tinha esses três aí no meu time aí. Meu time principal, né?
É,
Só
uma seleção que é
três
difícil de acertar, né? É, o cara
três.
acertou. O cara acertou três e fala que foi pouco, né?
Nossa, para você ver, né?
A humildade da pessoa.
É isso daí. Então, Silvério, essa temporada todo mundo vinha pedindo banco de reservas, banco de reservas. Eu já falei em outra edição que eu era contra, mas hoje, vendo na prática, eu só tô sendo bem a favor e tô gostando bastante. Tá dando como você fala, muita emoção para as partidas, muita emoção para o finalzinho ali dos jogos. O que que você achava, o que que você está achando hoje do banco de reservas?
É, eu sempre concordei com o banco de reservas. Eu sempre achei que o banco de reservas acaba tirando um pouquinho mais daquela coisa da sorte, né? Você acaba podendo ter ainda um respiro, né? Se o seu jogador não joga, você tem uma chance ainda de botar o teu reserva para jogar. Só que com o tempo a gente vai observando que não é tão simples assim, né? Você escalar um reserva, até porque você tem que ter no time um jogador com uma que seja um valor de cartoleta razoável, né? Porque se você optar por botar um jogador muito baixo no seu meio campo, você vai ter que escalar um jogador para reserva de meio campo também muito baixo. Então, o banco de reserva acaba sendo uma coisa que também tem que ser bem pensada. Eu, no início, não pensei dessa maneira. Eu achei que fosse uma coisa mais tranquila de fazer, mas eu estou vendo que não é tão simples quanto parece, não.
Eu, até hoje, estou errando no banco ainda. Não estou sabendo escalar o banco de reserva. Essa de escalar o mais barato está me prejudicando muito. Toda vez o mais barato, para mim, eu estou escalando qualquer um no banco. Depois é substituído e esse qualquer um que eu escalei só negativa. Então tá sendo só prejuízo pra mim.
Eu tô tendo um problema que eu até acerto. O banco, o meu jogador que não joga, entra no finalzinho do jogo só pra negativar e me fazer passar raiva. Tô todo durante o jogo, por exemplo, tô feliz. Meu banco tá bem. Meu titular não tá jogando. Aí o titular entra, pontua, negativa, e eu fico com essa pontuação ruim. E aconteceu com o Gilberto e com o Benítez nas duas últimas rodadas.
A última aconteceu comigo também, com o Yuri Alberto, que entrou, acho que faltando uns 30 minutos, negativou, fez eu perder cartoleta ainda.
Eu quando começou o banco, eu tava pensando que era mais fácil escalar. Agora eu já tô vendo o banco de maneira diferente. Eu tô vendo que o banco, até para botar o titular, pensando qual banco você pode escalar. Ou seja, você não pode colocar qualquer titular. Se você colocar um titular muito barato, mesmo que seja ele para valorizar, você usar um bom e barato no teu time, vamos dizer assim, você vai ter problema no banco. E o banco, ele pode entrar, né? É aquele jogador ruim de um elenco, de um clube, que você tem e você acha que você nunca vai precisar, mas uma hora ele vai entrar. É a mesma coisa o banco. Pode prejudicar muito. Eu não pensava que era assim.
Um exemplo disso foi o Gabriel Chapecó, né? Quem escalou o Gabriel Chapecó ficou sem reserva. Se ele não jogasse, já era.
Exatamente. O Diego do Flamengo é um caso que é bastante específico desse. O Diego é um jogador barato. Quando você bota o Diego no teu time, te obriga a colocar jogadores muito baratos em contrapartida, jogadores que podem não pontuar e não te entregar a pontuação que o Diego vai te entregar. Então, você tem que pensar, às vezes, até em colocar um titular, não colocar o Diego, é um exemplo que eu tô dando, porque se você colocar o Diego, você vai ficar muito preso a reservas muito ruins, né?
É verdade. Meio de campo, tá bem difícil mesmo de escalar o banco, né? Quando você tem um jogador muito baixo, como você tá usando o exemplo do Diego, tá bem difícil.
Exatamente. É, para não ficar muito longo, vamos começar aqui falando do time bom e barato, para depois a gente já dar outras dicas aí para quem tem bastante cartoleta. Então, bom e barato, a gente vai falar rápido aqui, para não perder muito tempo. Então, vamos aí. Time bom e barato foi montado com 106 cartoletas, como a gente já valorizou 25 cartoletas em 3 rodadas. Valorização ótima. Então, a gente pode montar um time um pouco mais caro. A gente vai com o João Paulo no gol, goleiro do Santos, acreditando no SG. Vamos de zaga Luan Pérez, também do Santos, também apostando no SG. Vamos de Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. Vamos novamente de Mateuzinho, na lateral. Vamos de Tinga. Aí no meio campo, vamos de Diego. Acabamos de dar exemplo do Diego aqui, mas não tem como ficar sem escalar o Diego no time bom e barato. Vamos de Raul. A média do Raul de desarme é surpreendente. Não fica sem pontuar menos de 5 pontos. Vamos de Jean Mota, também no meio. Vem com a pontuação boa, pode correr o risco de desvalorizar, mas pega um adversário tecnicamente fraco, que é o Sport. Acredito que pontue bem de novo. Vamos de Caio Jorge e Hulk. Como a gente já deu um aumento no patrimônio, tá esse ataque caro com Hulk, Pedro e Caio Jorge. Vocês teriam algum nome baratinho também que daria para colocar nessa?
Só para alertar a galera dessa rodada aí sobre a defesa do Santos. O John Vitor já voltou ao campo, né? Então, a utilização do banco de reserva nesse caso aí, acho que o John Vitor é mais barato, né? Que o João Paulo. Um dos dois vai jogar. Bota um no titular e o outro na reserva. para não ser surpreendido.
Exato. Vamos para as dicas para quem tem bastante cartoleta, para quem quer tiro curto.
Vamos perguntar para o Silvério a estratégia dele para o específico tiro curto. Acho que é a modalidade mais jogada nos cartoleiros. Rentabilidade muito boa, né? Para quem ganha. Silvério, qual é a sua principal estratégia para o tiro curto?
O tiro curto, né? Eu costumo dizer que o tiro curto é aquele... você perde numa estratégia, na mesma estratégia que você perde, você ganha. Como é que funciona isso? Você vai escalar uma zaga, obviamente, você vai... Olha, vamos supor o Santos. O Santos, ele não vai... Você acredita que ele não vai tomar gol, né? Então você vai fazer uma variação do Santos. Você vai botar a zaga toda do Santos, vai usar essa estratégia para que você ganhe logo todos os pontos da defesa, né? Só aí você consegue 30 pontos. Mas, ao mesmo tempo, se o Santos tomar gol, a sua estratégia já acabou. Ou seja, aquele time ali, do mesmo jeito que você ganha, você perde. Mas, obviamente, coloco os times todos, né? Procuro colocar a maioria dos times que eu acho que vai levar o saldo de gol. Por exemplo, do Ronaldo aí, que botou o Luan Pérez no time, buscando o saldo. É assim que eu faço. Eu procuro buscar uma variação de um time, boto a zaga toda e aí vou mudando. Ataque, meio, mais ou menos isso aí. Os favoritos da rodada, né?
É, deixando claro que é bem difícil ganhar com um time só, né? Dá pra ganhar? Dá, mas a chance é bem pequena.
É, o tiro curto é variação, né? Você tem que usar mais... Eu acho que o tiro curto tem muita sorte também, né? A gente brinca, mas tem muita sorte, porque eu já perdi tiro curto com um gol que o Botafogo tomou aos 45 minutos. Eu já perdi tiro curto com um gol aos 49 que o Flamengo tomou contra o Curitiba, vocês devem lembrar disso. Aquele 3-1, aquele gol do filho do Bebeto. Ele foi, a bola entrou e o juiz apitou o final do jogo. Quer dizer, é muito complicado.
E nós dois disputamos um tiro curto aí, que eu ganhei em primeiro e você em segundo nessa última rodada.
Você ganhou merecidamente, né? Você ganhou com todos os méritos. Você ganhou mérito.
Fiquei com medo do Claudinho fazer um gol.
Ontem eu mandei mensagem pra ele. Ele não tava vendo o jogo, eu mandei mensagem pra ele. O Cartola deu gol pro Claudinho. Ele ficou nervoso demais.
Com certeza. Cara, eu tô assistindo os melhores momentos de alguns jogos pra fazer o podcast legal. O cara me solta que o Cartola deu gol pro Claudinho. Eu já fiquei doido. Já fui no Globo Esporte, já fui no YouTube. E vi que só tava me tirando, mano.
Eu vou te falar que o Claudinho fez 4 pontos, mas não merecia fazer nem 2, não jogou nada. Jogou absolutamente nada. É o mais escalado da rodada, né? É o mais escalado.
Tem falado muito dele, né? Que não tá fazendo falta, entre aspas, pro RB. O Arthur aí tá se destacando bastante aí no Brasileirão.
É o mais escalado, o Claudinho, da rodada. Hein? É o 0-1 da rodada.
Isso aí. Já que o Silvério falou da rodada, pra não ficar muito longo, já vamos para dicas da próxima rodada aí, os jogos, como vai ser, em quem vocês vão apostar. E aí, TH?
Você já citou o Santos aí, né? Também tem o Flamengo. Se eu tivesse R$2 para apostar, aqueles R$2 que eu sempre perco, eu apostaria no SG do Santos, sim.
Apostaria? Então, no meu time caro, nessa rodada, eu iria de Everson. Já pensando no SG.
Eu iria no Santos. O SG do Santos acho que é o mais provável. O do Flamengo é aquele que eu venho falando, né? Rogério Ceni é melhor home office. Foi ele voltar, o Flamengo voltou a tomar gol. Mas também seria uma boa.
E você, Silvério?
É um SG que ninguém tá falando aí, que eu acho que tem bastante chance de surpreender, o SG de São Paulo. Eu acho que o Corinthians não tá numa fase boa. O Fluminense tomou um gol do Corinthians bizonho, uma burrice do Lucas Claro, do tamanho do mundo. E depois daquilo ali, o Corinthians não chegou mais. Então o Corinthians não tá com potencial ofensivo nenhum. Se o São Paulo jogar meia dúzia de tom, o Corinthians não faz gol no São Paulo.
Apesar que o ruim do São Paulo é que tá com a zaga reserva. O Arboleda ainda tá na seleção, o Miranda tá machucado, o Bruno Alves sozinho jogando no meio, o Diego é péssimo na zaga. E o Reinaldo está sendo escalado muito na zaga, então eu, particularmente, não confiaria muito nesse SG do São Paulo. Mas seu raciocínio tá ótimo.
Toma gol.
O outro que eu acho que tem chance também, pouca gente não tá falando, é o Grêmio, né? Apesar de ser um clássico, né? Grêmio Juventude, mas eu acho que o Grêmio tem chance de levar esse salto, sim. Eles se respeitam, né? Por mais que a gente imagine que é um clássico, mas o Juventude vai dar uma segurada, né? Não vai. Enquanto o Flamengo já não veio para cima, muito menos pro Grêmio, não vai mesmo. Vai segurar também. Mas tá muito difícil, né? A gente tá falando de saldo, mas tá muito difícil para qualquer jogador de tiro curto tentar escolher uma variação aí para ir. Você teve rodada aí que só teve um saldo. Essa rodada, ok, mas tá muito difícil.
É, exato.
Então fechamos aí, né? Dicas de bom é barato. As dicas, pela primeira vez, dicas de tiro curto aí com um especialista no assunto. É, Ronaldo?
É, ganhei uma. Ganhei uma, já virei especialista, hein?
Yeah. Já veio comemorando e já até gastou o dinheiro.
já gastei com a roupa do casamento já.
É isso daí. Então é isso aí.
Aí não vamos falar nem de dicas de meio campo nem de ataque?
Tem também. Tem até boas opções, né? Como você começa?
Fala aí, qual foi suas dicas no meio campo, na zaga?
Pra zaga, Santos, basicamente. Seja lateral ou seja os zagueiros. Pode ser, como o Silvério citou, tem o Jeromel. Não vai jogar ao lado do Kahneman. Deve ser o Paulo Miranda ou o menino Juan. Não sabe, ninguém sabe ainda. Mas também é uma boa. No meio de campo, mesmo sendo fora de casa, não tem como deixar. Quem tem cartoleta não tem como deixar o Gustavo Scarpa de fora, né? E nesse mesmo jogo, eu ainda apostaria muito no Edenilson. Jogo grande pro Inter. Acredito que pode ser uma oportunidade para ele se reabilitar na competição. E dica pro ataque, tem de sobra. Tem o Pedro, o Hulk, muito bem também. Enfim, eu vou apostar no Diego Souza. Perdeu o pênalti na última rodada, mas eu acredito que vai se reabilitar no clássico aí. Mesmo não sendo uma lei do ex, mas acho que vai ser uma boa rodada pro Grêmio e o Diego Souza pode se destacar também.
Milagre, né? O Diego Souza não ter lei do ex é difícil.
Duas rodadas seguidas é lei do ex.
E você, Silvério, seu time?
Vocês já falaram muitos bons jogadores aí. Eu só colocaria o ataque do Bragantino aí nesse bolo aí. Eu acho que Flamengo também, né? Obviamente. Né? Bruno Henrique, Pedro, Hulk, todos esses aí que a gente já conhece, que são os medalhões que estão aí no Cartola já há um tempo. Agora, eu acho que essa rodada aí vai ser a coragem. Vai ser o cara que tiver coragem de não escalar, porque vai ter que tirar Bruno Henrique, Pedro, Hulk. Né? São esses três, né? Aí você vai tirar quem? Pra escalar? Você tem Gilberto, você tem Ítalo, você tem Arthur, você tem Diego Souza, como o TH falou, você tem Caio Jorge. Quem é que você vai tirar pra botar um desses caras aí? O grande lance é esse, é a rodada da coragem. Porque um desses cinco aí, Caio Jorge, Ítalo, Arthur, Diego Souza, um desses aí vai estourar. Pode ter certeza disso. E quem tiver vai dar bom, porque agora o problema é ter coragem de tirar Bruno Henrique, Pedro e Hulk, né? Que deve ser o ataque mais escalado.
Com certeza esse vai ser o ataque mais escalado. Vai uma rodada boa pra quem acertar o capitão também, né? Quem acertar o capitão já vai sair super bem.
Capitão, tem que ser como foi na última aí, o Ítalo passou dos 20 pontos, o Bruno Henrique também, e levou demais a pontuação. Quem tiver esses dois no time, quem tiver dois jogadores assim no time que passa dos 20 pontos, sendo um deles o capitão, pode correr pro abraço.
Eu acho que não tivemos ainda no Cartola esse ano, pelo menos, e vou te falar que vou falar para vocês, poucas vezes eu vi uma rodada com tantos atacantes que você pode escalar. Muito tempo que eu não vejo uma rodada assim.
Essa rodada tem bastante opção no ataque, tem bastante opção no meio também. Temos o Edenilson, que o TH citou. Temos também temos o Lucas Evangelista, que está custando 15 cartoleta. Tem a média de 4,65. Na última não foi tão bem. Fez 4,80, mas mesmo assim manteve a média. Vamos ter Jean Mota no meio também, que vai pegar tecnicamente o Sport, que é mais fraco.
Ederson.
Pikachu, o Jean Mota já tem 24 desarmes e 2 gols, tá desarmando muito.
Os coadjuvantes se destacando. O mais escalado do Bahia sempre é o Gilberto, mas de vez em quando o Rossi apronta também. Faz boas partidas.
O Rossi apronta sempre. É sempre uma segunda opção pro Bahia. Se você não tem cartoleta pro Gilberto, você vai de Rossi. Apesar que estão quase o mesmo valor já, né?
Vale a pena o Rodriguinho nessa rodada?
Eu não apostaria no Rodriguinho nessa rodada, não.
O Rodriguinho virou dúvida.
Ele pode ser um bom banco também, né? Ele é baratinho.
É que não.
Rodriguinho e Scarpa são dúvida, tiraram dúvida, os dois.
É, pra ajudar a gente, dois bons jogadores, em dúvida. Mas como tem um banco, né, tem que tentar aproveitar aí nesse banco.
Mas é o problema do Rodriguinho é o mesmo do Diego. É. Não é um jogador tão caro, você vai ficar preso a escalar um banco. Foi o que aconteceu com o Scarpa e Veiga aí, na última rodada. Quem tinha que colocar o Scarpa e Veiga, a Veiga se enrolou. Porque só podia botar o Scarpa e botar o Veiga no banco. O contrário não dava. O banco tem essas pegadinhas aí. Eu, no meu time principal, eu não coloquei. Você falou do Chapecó, eu não coloquei o Chapecó titular. Eu coloquei o Ariel, que era o goleiro que estava relacionado pro Grêmio. Porque se não jogasse o Chapecó, ia jogar o Ariel. Só tinha os dois relacionados. É a pegadinha do problema.
Eu coloquei o Breno. O Breno já voltou da Covid. Mas não tenho certeza que joga. O Chapecó no banco. É um dos dois.
É isso aí. O problema é a pegadinha do valor. O problema é a pegadinha do valor do jogador. É o Paulo Miranda e o Juan. Você vai ter que botar o Paulo Miranda titular e o Juan no banco. Você não pode fazer o inverso. Se você fizer o inverso, você não pode escalar o outro. Essa é o lance do banco, que a gente achava que ia ser tão fácil, mas acaba não sendo, né?
Uma aula de banco aí. Até eu tô aprendendo nessa edição do podcast como escalar um banco, porque o banco, eu tô fazendo muita cagada com o banco.
Isso serve pro Matheus Teixeira também, do Bahia, que se você botar ele titular, sua única opção nessa rodada é o João Paulo da Chapecoense, que joga fora contra o Fortaleza. É um risco que você tem, né?
É, você vai ter que fazer o que eu falei, que eu fiz com o Grêmio. Você vai ter que tentar ver a lista de relacionados do Bahia. Ele sempre relaciona três goleiros, né? Ou dois goleiros. Pegar um dos dois goleiros, colocar, pode ser que seja o Douglas. O Douglas está para ser negociado com a Chapecoense. Talvez não seja relacionado. E bota o reserva ali. É a única maneira de tentar se prevenir aí. E tiro curto, só para não esquecer aí, o Ronaldo falou, tiro curto também é uma coisa complicada de banco de reserva. Porque você tem que procurar usar sempre o reserva imediato daquele mesmo time, né? Não adianta você fazer uma base do Flamengo, eu botar o Mateuzinho titular e no banco eu botar o Felipe Jonathan. Porque se entrar o Felipe Jonathan e o Santos tomar gol, eu perdi a minha base toda. Eu tenho que procurar o Rodinei. Tem que procurar alguém que possa entrar, né? Isso também não é fácil.
E é complicado. Exatamente isso aí. É tiro curto, essa dica é excelente.
É, tem que tomar cuidado só com alguns times que têm mais jogadores, né? Nem o Palmeiras, tem quatro zagueiros. Você não sabe qual zagueiro joga, já começa a enrolar um pouco o meio campo, né? Fica mais difícil para você escalar. Mas geralmente, quando você conhece bem o reserva, você está acompanhando o time, é só você botar o titular e o reserva. É fazer o dever de casa que não vai ter erro. Agora, em alguns times complica um pouco, que é o caso do Palmeiras, tem quatro zagueiros e outros mais aí, que a gente fica nessa dúvida de quem vai, na verdade, até substituir, você não sabe.
Exatamente.
É isso aí, né? Já foi ataque, defesa de campo, tem bastante dica. Quem falar que não ouviu dicas boas nessa edição com o nosso convidado Rodrigo Silvério, tá mentindo pra gente, hein?
Silvério deu uma aula de como usar o banco.
É, o banco, a gente tá conversando, mas realmente eu no início achava o banco uma mera formalidade. Eu vou botar um ali e acabou. Não é nada disso. Tá muito longe disso. Realmente, a gente tem que saber usar esse banco mesmo. Se não souber usar, alguém vai saber e vai te ganhar usando o banco. Pode ter certeza disso.
Exatamente. É não, TH?
Precisa isso. Como eu falava, eu não era a favor, pra mim perdeu, ficou fora, faz parte do jogo, mas tô vendo a importância do banco de reservas.
Sem contar o capitão, né? Você pode falar um jogador que não joga e o capitão vai ser o teu jogador do banco de reserva. Aconteceu com o Muniz, né? Na rodada.
Muniz. Salvou muita gente. Eu tinha, mas meus atacantes jogaram.
Aconteceu comigo em um time também. Eu tinha o Muniz no banco. Só que meu capitão jogou.
O duro é isso aí, porque você ainda tem que torcer pro cara não jogar, né?
Exatamente.
Ainda tem essa coisa aí que acabou acontecendo nessa rodada aí, porque muita gente foi de Rony naquela rodada.
Exatamente.
E você olha essa a escalação, rodada. É até engraçado. Você olha a escalação, quando eu vi o ataque do Palmeiras sem Rony e Luiz Adriano, eu falei, pô, que beleza. Perdi um montão de concorrente, muitos foram capitão. Só que aí vem a pegadinha. Eles não botaram o Rony, mas botaram o Muninho no banco.
Isso aí.
Imagina.
Isso aí tirou a paciência de muita gente.
Então, olha a importância do banco de reserva. Então, eu comecei a ver que o troço é muito importante. Muito, não é pouco importante, não. É muito importante.
nessa rodada aí que a gente tá falando, o meu capitão era o Hulk, né? O jogo foi só na segunda-feira e o meu banco era o Muniz. Então eu tava aquela, eu quero que meu capitão não jogue, ao que ponto chegamos, torcer pro capitão não jogar.
E olha que quando você tava com o Hulk de capitão, foi quando tava surgindo os casos de Covid, né?
Justa isso, eu perdi o nada poder...
É, o Hulk poderia ficar de fora pro Covid e o Muniz entrar.
Pra isso eu não torci, não.
Não, aí também é demais torcer pra isso, né?
É um cara que ninguém tá falando aí que pode vir nessa rodada, é o Savarino, né? O Savarino deve estar voltando. Deve estar voltando pro Galo. Ele é Savarino e Nath.
É verdade. O Nath volta pelo da Copa das Dias, né? O Savarino volta da seleção, né?
Vão fazer o Atlético Mineiro crescer muito. São dois jogadores que vão fazer o Hulk jogar ali. E o Hulk. Aí fica pior ainda pra você tirar o Hulk, né? Fica com mais medo ainda você tirar um cara desse e esse cara estourar. Essa rodada aí é a rodada da coragem. Quem tiver coragem de tirar um dos três, Bruno Henrique, Pedro e o Hulk, e for feliz, corre pro abraço.
É isso aí. Vamos agora dar aquela finalizada, porque senão vai ficar uma hora de podcast e amanhã o povo tá com pouco tempo para escalar.
É muita informação, é muita dica que a gente acertou demais nesse convidado, nesse primeiro convidado da gente.
Convidamos o melhor, né? Um dos melhores aí, que vem papando tudo aí.
Então é isso daí. Eu queria agradecer Rodrigo Silvério pela participação na edição extra do Moyuca, Dicas do Cartola. Espero que você possa voltar numa edição futura aí, comemorando mais algumas de suas façanhas e trazendo ótimos comentários e dicas para nossa galera aí.
Pô, TH, eu que agradeço aí. Desejo vocês aí a maior sorte aí nessa empreitada de vocês aí. Que Deus abençoe vocês aí. É um prazer sempre. Primeiro, duas pessoas maravilhosas aí que o Cartola me deu de presente aí. E falar de Cartola para mim é sempre uma felicidade. É uma cachaça, né? Virou uma cachaça, né?
É isso aí. Passa raiva, mas a gente gosta. É igual mulher.
É isso aí. Valeu então, Ronaldo. Um abraço aí, rapaziada.
Valeu. Falou, Silvério. Valeu. Até a próxima. Falou, TH. Boa sorte pro pessoal aí que vai escalar o time amanhã. Falou.
Valeu.
Valeu.